Aleluia. Vamos estender as mãos a uma graça, a uma unção do Teu Espírito nessa festa de hoje, Senhor, nesse concluir da Tua Palavra, daquilo que Tu tens no Teu coração ainda para nos transmitir, Senhor, e nós levantamos mãos santas para abençoar a vida do Mário, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, cheio do fluir do Teu Espírito, nessa dependência que temos afirmado, Senhor, na confiança absoluta somente em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.
Amém. João, pedir que você fique um pouquinho aqui, querido, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Jesus é bom e vocês são maravilhosos. Aleluia. Eu pedi para o Ion ficar um pouquinho aqui antes de dar continuidade, porque Ion teve um sentir no coração foi sábado, na sexta-feira, e nós esperamos no Senhor o momento oportuno e correto de fazê-lo. E eu gostaria que ele, então, derramasse a carga que está no coração dele aqui.
Com muita simplicidade, mas ao mesmo tempo todos nós temos sido impactados pela palavra, e esse desafio, especialmente para cada um de nós como homens, nesse privilégio da missão de nós sermos sacerdotes e profetas e governo em amor e em serviço sobre a nossa casa, sobre a igreja que vive na nossa casa, para que a partir disto também possamos ver a igreja que se reúne em nossa casa. E de novo, debaixo da palavra, do impacto, me veio sexta-feira, e temos orado desde lá, para se era do Senhor, mas de alguma maneira, diante dessa palavra, haver em cada um de nós, como homens, uma reação, uma resposta a essa palavra do Senhor. De nós nos dispormos para que o Senhor venha nos capacitar, como Ele já tem nos capacitado com o Seu Espírito e com a Sua Palavra, mas para que haja em cada um de nós uma aliança de compromisso diante desse privilégio e diante dessa responsabilidade para que possamos cumprir a missão do Senhor. E nós queríamos, diante do Senhor, convidar a cada um dos homens aqui presentes, sem qualquer diferenciação ou algo de desprezo com as irmãs, pelo contrário, mas nós todos sabemos o clamor que existe para que cada um de nós, como homens, possamos realmente assumir diante do Senhor e de fato não sumirmos, cumprirmos a missão sem omissão e diante do Senhor com tremor e temor, mas de nós nos levantarmos diante de Deus, nos colocarmos em pé e diante de Deus estabelecermos uma aliança onde nós nos dispomos em obediência e o Senhor vem nos capacitar. O Senhor está comprometido com a sua palavra, como já ouvimos pela palavra profética, e Ele vai fazer essa obra em cada um de nós. Mas nós precisamos, diante da palavra, diante da mesa, diante do corpo dele partido, diante do sangue dele derramado, não há nenhuma opção para nós, a não ser nos erguer e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguns já estão se colocando de pé. Se tu queres te colocar em pé, com tremor e temor, ainda recordando a palavra que o Samir nos conduziu, alguns duvidaram daqueles discípulos que viram a Jesus ressuscitado. Alguns tremeram e duvidaram, outros adoraram. Nós queremos, mesmo com tremor e temor, nós queremos adorar ao Senhor. Queres levantar tuas mãos comigo numa oferta ao Senhor? Como o apóstolo fala, quero que os varões levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. Nós queremos nos dispor a Ti nessa manhã, nesse concluir, nesse retiro. Nesses finalmente, Senhor, queremos nos ofertar a Ti. Sabendo que a igreja que vive e que se reúne em nossa casa nós queremos ofertar em Ti, Senhor. Mesmo com frustrações no passado, mesmo com desapontamentos, mesmo com sentimentos de incapacidade, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, cheios de fé, cheios de alegria, do privilégio que temos diante de Ti, Senhor, de vivermos a Tua igreja, Senhor. E nós queremos ser uma geração que aguarda a Tua volta ativos, com a mão no arado, nos consagrando a Ti, com obediência à Tua palavra, Senhor. Nós nos ofertamos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vem nos encher com Teu Espírito mais uma vez e cada dia para essa tarefa, Senhor. Para esse privilégio tremendo de vermos a Tua glória nas nossas vidas e na nossa casa. E a extensão dela acolhendo toda a família da fé. Em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos com tremor nessa manhã, fazemos com reverência, fazemos com sentimento de responsabilidade, de compromisso, mas também com absoluta certeza de fé, que Tu vai nos surpreender, Senhor. Aleluia! Tu transbordarás para a direita e para a esquerda, Senhor. Tu transbordarás a nossa vida, a nossa casa. Tu mudarás a nossa sorte, em nome do Senhor Jesus. Abundante graça sobre cada um dos homens aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. Sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Assim como Deus encomendou uma missão a Jonas, e Jonas se dispôs a não cumprir, mas quando ele se colocou na mão do Senhor, o Senhor derramou graça, capacitação, bênção e um fruto enorme para ele. Ivan Baker dizia assim para nós, muitas vezes, o pouco está na nossa mão, o complicado está na mão de Deus. O pouco é nos dispormos a estar em casa e a cumprir a missão que Deus nos deu. O complicado, que é transformar, que é abençoar, que é derramar, que é transformar, que é levar adiante, que é derramar toda a sua graça, aí é com Ele. O homem tira a pedra, Jesus ressuscita o morto. Amém? Nossa parte é pequena, mas ela é importante para que Ele possa derramar da abundância da sua graça sobre nós. Amém, amados? Eu nem tinha me preparado nem programado, eu estava tão tranquilo que ontem teria encerrado minha participação assim mais à frente, mas quero compartilhar algo que durante a noite ficou rodando dentro de mim. É uma palavra que Deus falou comigo em 1976, 77, uma experiência, e eu queria compartilhar com os irmãos porque creio que vem bem dentro do que estamos falando. E eu queria pedir que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu tenho alguns momentos de conflitos, já tive muitos momentos de conflitos, e eu sou muito, vamos dizer assim, acho que todos são, mas vou dizer como sou, honesto, transparente, e abro com o Senhor exatamente o que eu estou sentindo e pensando. E eu passei um ano de 74, me converti em dia 20 de julho de 1974, e no ano de 75 eu fui servir o exército. E nesse tempo que eu estava, de 74 para 75, eu li a escritura e os evangelhos para mim eram encantadores, ver a pessoa de Jesus. E eu me encantava cada vez mais com o Senhor e eu fazia uma declaração a Deus: Senhor, eu nasci no século errado. Você me colocou no século errado, eu queria ter nascido no primeiro século. Isso eu disse muitas vezes ao Senhor e de repente Deus me levou para estes textos que nós vamos ler agora. Você sabe que quando você fala muito e diz muita coisa e pergunta, Ele responde, né? Mas Ele responde segundo sua soberania, não segundo o que queremos. Então o Senhor me levou para ver Marcos 4, 5, 6 e 7. Não vamos ler todos os capítulos, fiquem tranquilos. nós vamos ler alguns textos, e o Senhor foi me mostrando que aqui é uma sequência de uma ação de Jesus com seus discípulos, e eu queria então ter estado nesse momento. Eu dizia, eu queria ter nascido nesse século, eu queria ter estado lá, eu queria ter acompanhado o Senhor. E começa assim, capítulo 4, verso 1 diz, voltou Jesus, quer dizer, já tinha feito, passei um pouquinho mais tarde, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Verso 10 e verso 11, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Eu nunca entendi este versículo e até hoje não entendo esse versículo. Eu preciso de ajuda de vocês, porque eu não consigo compreender o que está escrito aqui. Quando Jesus ficou só, os que estavam com ele... Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Quando Jesus ficou só, os que estavam com ele... É só, não é só? Como é que fica só com gente? Quando ele ficava só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Verso 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Verso 21, também lhes disse, verso 26, disse ainda, verso 30, disse mais, verso 33, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Começa dizendo que ele ensina a beira-mar, e quando ele ficou só, alguns lhe perguntaram, e ele disse ainda mais um pouco, explicou com parábolas, e quando passa o dia inteiro ensinando, instruindo eles, ele faz um convite simples, passemos para outra margem. Ele passa o dia ensinando, passa o dia ministrando, e diz para eles, entremos no barco e passemos para outra margem. E o barco deles era a remo. E eles começaram a remar para ir à outra margem. Capítulo 5, verso 1 e 2. Entrementes chegaram à outra margem do mar. É sequência. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Bom, sabemos aí que o Senhor expulsa o demônio. Então eu comecei a ver que Jesus passou o dia ministrando os discípulos com ele, passou no final da tarde, entrou num barco e passou a noite viajando e toma-lhe remo, e chega do outro lado, quando ele chega na outra margem, ele encontra um endemoniado e ele expulsa o demônio. E logo em seguida, fala que ele é expulso daquele lugar, pedem para ele sair daquele lugar, que ele não permaneça lá. E o que eles fazem? Entram no barco e fazem uma nova viagemzinha de volta para outra cidade. Então, passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, desembarca, encontra o endemoniado, expulsa o demônio, entra no barco, tome-lhe remo, e chega num outro lugar. E quando chega nesta outra terra, ele encontra uma multidão e ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar essa multidão, vem um homem que lhe chama para ele estar com ele. Passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, encontra um endemoniado, expulsa o demônio, manda ele entrar no barco, ele entra no barco, tome-lhe remo, ele encontra a multidão, ele começa a ensinar, e quando está ensinando essa multidão, um homem lhe chama para que ele vá ajudar sua filha que está enferma. Ele diz, está bem, eu vou com você. Ele sai daquele lugar e vai caminhando. Enquanto ele caminha, as pessoas lhe puxam daqui, lhe puxam de lá, seguram daqui, seguram de lá. Então, uma mulher lhe toca e é curada. Então ele passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, encontra endemoniado, expulsa demônio, entra no barco, tome-lhe remo, contra uma multidão, começa a ensinar, um homem lhe chama, ele diz, eu vou com ele, ele desce, as pessoas lhe pegam daqui, pega de lá, uma mulher é curada, e ele chega na casa de Jairo. Sua filha está morta, mas quando ele chega e diz, não, está dormindo, e vai lá e ressuscita a filha de Jairo. E depois que ele ressuscita essa menina, ele vira para os seus discípulos e disse, está cansativo, passamos o dia ontem, a noite toda, encontramos endemoniado, ministramos agora, estamos até a casa de Jairo, vamos descansar. Não. Vamos para nossa, para minha terra. Não sei como foi, mas não foi de BMW. Não foi de carro. Passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, encontra endemoniado, expulsa demônio, entra no barco, tome-lhe remo, contra a multidão, começa a ensinar, um homem lhe chama, ele desce para ir com esse homem, a multidão lhe puxa daqui, lhe puxa de lá, cura uma mulher, ressuscita a filha de Jairo e vamos para a minha terra. E eles vão a pé, provavelmente, e chegam lá na terra dele e ele entra na sinagoga e começa a ensinar. E chama os discípulos e eles, quando ele chama eles, Pedro, imagina o outro, assim, agora nós vamos dar uma paradinha. Ele diz assim, você e você, vão pelas cidades vizinhas, circunvizinhas pregar. Passa o dia ministrando, passa a noite viajando, tome-lhe remo, encontra um demônio, expulsa o demônio, entra no barco, tome-lhe remo, encontra uma multidão, começa a ensinar, um homem lhe chama, ele desce, a multidão lhe pega daqui, lhe pega de lá, puxa daqui, cura uma mulher, ressuscita uma menina, vamos para a minha terra, vamos a pé até a sua terra, chega na sua terra, começa a falar na sinagoga, chama seus 12 discípulos, diz, você, vamos assim, eles saem, 15 quilômetros para cá, 10 quilômetros para lá, 20 quilômetros para lá, para ministrar a palavra, e quando eles voltam, encontram Jesus. E não há registro na escritura que alguém voltou assim, não estou cantando mais não, está fácil não, nosso Senhor. Com uma dor na anca, eu estou aguentando mais caminhar para um lado e para outro, e encontram Jesus, e Jesus então diz uma palavra mágica para eles. Vamos à parte repousar. Como, onde, Senhor? Entra no barco. Tome-lhe remo. Passa o dia ministrando, passa a noite viajando. Tome-lhe remo, encontra um demônio, expulsa o demônio, entra no barco. Tome-lhe remo. Encontra uma multidão, começa a ensinar. Um homem lhe chama, ele desce, puxa daqui, puxa de lá, cura uma mulher, ressuscita a filha de Jairo, vamos para a minha terra, vai até a sua terra, começa a falar na sinagoga, chama de dois em dois, envia por vários lugares, eles vão, quando eles voltam, eles dizem, vamos repousar, aonde, Senhor? Entra no barco, tome-lhe remo, e quando chega do outro lado, a multidão já sabia onde eles iam, e chegaram antes deles, e Pedro olhou e disse, vai começar tudo de novo. Quando eu li isto, lembram a pergunta que eu tinha feito? Lembram a declaração que eu tinha feito ao Senhor? Eu queria ter nascido no primeiro século, eu queria ter seguido teu filho de perto. Quando eu terminei de ler, a pergunta do Senhor foi bem na linguagem minha, porque eu era naquele momento mais jovem do que sou hoje. O Senhor disse assim para mim, bem claro, tá afim? Você tem certeza que você daria conta de acompanhar meu filho? Você tem certeza que você daria conta de acompanhar a intensidade que o meu filho vivia? De passar um dia ouvindo ministração, de passar a noite viajando, de encontrar endemoniado, de expulsar demônio, de voltar viajando, de encontrar uma multidão, de começar a ensinar de novo, de sair, de curar, de ressuscitar, de ir a pé para outro lugar, de entrar na sinagoga, de ir para partes. E a palavra diz ali que eles não tinham tempo nem para comer. Então me veio uma pergunta. Que é a pergunta que eu lanço nessa manhã para vocês. A pergunta que me veio, eu tinha 19 anos aí. foi: até onde estás disposto a te sacrificar por amor a mim? Até onde você está disposto a ir? E o Senhor começou a ministrar no meu coração pela primeira vez que Ele não colocou limites para se sacrificar por mim. Ele não colocou limite nenhum. Ele foi até a morte por amor a mim. Ele não demonstrou cansaço, não demonstrou situação, não demonstrou desgosto, nada. Ele foi até o fim. Quando Ele estava no Getsêmani, ali, naquele momento, Ele tinha a opção de desistir. Jesus tinha a opção de desistir, porque se Ele não tivesse a opção de desistir, Ele não morreu por nós, morreu por si mesmo. Ele tinha a opção de dizer: Pai, até que deu, eu vim, fiz todas essas coisas, mas me separar de Ti, estar longe de Ti, sofrer tudo isto, me separar daquele que sempre eu estive junto, eu não vou dar conta, Pai, por favor, me tira. E Ele até diz: passa de mim, mas não seja feita a minha vontade. Ele não colocou limite, amado, amada, para se sacrificar por ti. Até onde você está disposto a ir, por amor a Ele? E nessa época, lembram? Eu estava no exército. 1975, o glorioso exército brasileiro. Eu servi no 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Os militares no governo. Não era uma época que você servia 6 meses ou servia 1 ano fazendo poucas coisas. Não, o ritmo era puxado. E eu cheguei num momento no exército a perguntar: Senhor, por que eles exageram tanto nos levando a extremos? Porque estão nos preparando para a guerra. E eles precisam saber que você não vai, a linguagem do exército, aloprar. Porque aquilo que você está passando ali é fichinha de que você está numa guerra, levando tiro, bombas, estourando coisas em volta, e você tem que estar com os teus companheiros. Você não pode fugir da guerra. Você tem que estar ali. Então eles te levam a extremos. E naquele momento o exército, como estava governando o país, exagerava e muito com os soldados. E eu tinha terminado o 2º grau, era para servir no CPOR, mas no CPOR me rodaram no exame de visão. Eu não sabia que era míope. Eu achava que todo mundo enxergava como eu enxergava. Que era assim mesmo, que às vezes ficava meio opaco longe. Nunca ninguém me disse que era diferente. Então descobriram que eu tinha miopia e me mandaram para a tropa. Eu fui servir no 18º como recruta, como soldado. Mas quero encurtar, não quero me alongar, porque temos mais coisas ainda nesta manhã que o Senhor quer fazer. Mas quero contar esse episódio, porque ele trouxe para mim um entendimento e uma resposta a esta pergunta do Senhor. Eu fiz marcha de 8, 16, 24, 32, 56 e 80 quilômetros. Sabe o que é uma marcha no exército? Não é de tênis Nike, nem de calçãozinho, nem de blusa regata. É de coturno, é de roupa de instrução pesada. E quando você vai para uma marcha, você tem que levar tua arma. E a arma que você leva, na época, era um FAL. Fuzil automático leve, pesava 4,8 kg, você levava no ombro direito. Fazia assim no ombro. 4,8 kg. Depois você colocava um capacete de aço na cabeça, que era 2 kg, tua cabeça fazia assim. E você colocava uma mochila de 5,8 kg nas costas, você ficava assim. E depois você colocava um carregador com 4 pentes de coisa, pesava 2,5 kg, você fazia assim. Então você marchava 80 quilômetros, mais ou menos assim. 80 quilômetros sem tirar nada do corpo. São 2 dias caminhando. E saem 830 homens, que é um batalhão, se eu não me engano, número. E voltam, creiam. 300 e pouco, porque o resto fica pelo caminho. Vão 3 ambulâncias atrás para recolher os que não suportam, desmaiam, caem, sucumbem. Mas esse amiguinho chegou depois dos 80. E eu tenho uma foto, e eu estou mais ou menos assim mesmo na foto. Eu estou mais ou menos desse jeito que eu estou imitando. Eu lembro da foto, eu tenho ela ainda. Eu estou meio torto assim, mas é quando você chega no exército, chega no quartel, a gloriosa bandinha do exército está para tocar, e começa a tocar, somos a gloriosa infantaria, infantaria, e você puxa o último suspiro e dá aquela... E entra no... Consegui! E quando você chega debaixo do local da tua companhia, a minha era a terceira companhia, eu fazia parte do primeiro pelotão, e quando você chega ali, você está com este peso sobre você há 2 dias. É hilário o que acontece nesse momento. Porque você para na posição de sentido, eles mandam você descansar, você dá aquela relaxadinha e diz, vamos tirar. Irmãos, ninguém consegue ficar em pé. Por causa do peso que você está acostumado há 2 dias, você tira, você perde o equilíbrio. Nós ficamos assim, um do lado do outro, tentando se equilibrar para ficar em pé por causa do peso que você tira. E você diz, acabou. Aí vem o comandante glorioso, para e você fica na posição de sentido. E diz, se vocês são os que conseguiram, chegaram até aqui, eu tenho uma missão para vocês. Como? Mas a gente conseguiu. É, uma missãozinha. Vocês vão correr 5 quilômetros na Ipiranga. E não é de tênisinho Nike de novo, nem Adidas, nenhum desses. Esse eu não faço propaganda de nenhum. Mas você corre os 5 quilômetros. E você volta. E é o único dia que o soldado não quer ir dormir na sua cama em casa. Ninguém quer sair, ninguém quer dar um passo mais. O banho é terrível. Não tem uma dobra tua que não está sangrando. Aonde a mochila raspava, aonde estava no ombro, onde estava o carregador, até na cabeça, você chega no... ardência por todo lado, dor em todo tipo de músculo, o soldado vai 6 horas da tarde, vup, na cama e só acorda no outro dia. Não é às 10. É às 5 e pouco da manhã de novo para começar tudo de novo. E quando eu passei por isso, em 1975, o Senhor me fez essa pergunta e a minha resposta foi, Senhor, se para o exército eu posso dar o que eu dei, nunca colocarei limites para te servir e te amar. Não haverá limites em minha vida durante o tempo que tu me der, porque tu me amaste até a morte. E eu quero poder te amar até a morte. Pedro pensou que não tinha limites. Mas Pedro tinha limites. Então eu desafio vocês nesta manhã. Eu encerro aqui minha palavra. Quais são os limites que você tem colocado? E liste eles. Peça que o Espírito Santo te ajude. E derrame diante do Senhor e peça, Senhor, me leva agora a ultrapassá-los. Assim como ele fez com Pedro. Estou pronto para morrer por ti. Eu não. Todo mundo vai ser pai. Eu não. Eu não vou lá. Eu vou ficar até o fim. Ele estava do lado do super-homem. Ele viu ele andar em cima da água, ele viu ele mandar a tempestade parar, ele viu ressuscitar gente. Você está do lado do super-homem. Eu estou contigo. Uma hora que ele viu Jesus esbofeteado, viu Jesus manietado, Jesus preso, acabou o homem. Uma mulher lhe pergunta de eu, hein? Sei nada, eu. Tinha limites. Posso pedir... Meu amado Ismael, 5 minutos que vocês pensem nisto, reflitam sobre isto, escrevam, peço para o Espírito Santo nos ajudar, dizer, Senhor, esses têm sido limites que eu tenho colocado? Eu não tenho expressado a mesma dimensão de amor que tu já derramou no meu coração. E eu quero expressá-la. Tome nota aí, uns 5 minutos fiquemos em silêncio, se é possível, pensando, deixando que o Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que procede dele, aquilo que vem dele. Amém, amados? E obrigado pela atenção tão carinhosa de vocês nesses dias. Deus nos abençoe.